A distribuição gratuita de análogos de insulina aos diabéticos em Santa Catarina foi debatida em audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A medida está prevista em lei estadual aprovada pelos deputados e vetada pelo governador em outubro do ano passado. O veto foi derrubado e a lei passou a vigorar em abril deste ano. Parlamentares e representantes do Executivo debateram três pontos em relação à questão: a importância da modernização dos tratamentos para os diabéticos que dependem do uso da insulina, o custo da distribuição dos análogos e a constitucionalidade da nova lei. O representante da Sociedade Brasileira de Diabetes, Fernando Cavalcante Souza, explica as diferenças entre as insulinas tradicionais distribuídas gratuitamente pelo SUS e as análogas de ação ultrarrápida.
Nós já tratamos diabéticos com as insulinas que nós temos em uso hoje no SUS, a insulina NPH e a insulina regular. Tratamos bem, são boas insulinas e nós viemos conseguindo controlar os diabéticos com o que nós temos em mão. Mas assim, não há mais dúvidas, esses análogos de insulina não são mais novos, eles são antigos e diversos estudos provaram a superioridade deles com relação à NPH e à regular. Então, consegue-se, por exemplo, diminuição importante de hipoglicemias graves, uma variabilidade glicêmica melhor com o uso desses análogos. E nós não poderíamos deixar de pleitear para todos os nossos pacientes um avanço. É um avanço, nós consideramos, e é realmente um avanço na insulinoterapia.
O Estado propôs ação direta de inconstitucionalidade contra a lei aprovada pela Assembleia. O argumento é que o Legislativo não pode gerar despesas para o Executivo. Além disso, o secretário da Saúde, Vicente Caropreso, afirma que a nova lei é muito abrangente e que o Estado não tem recursos para arcar com a distribuição dos análogos de insulina.
60 milhões de reais, porque esse é um nível de gasto extremamente alto, impossível de se manter. Então, a pressão, o lobby que se faz em relação à não à utilização dos métodos tradicionais de controle de glicemia, por exemplo, a inclusão de diabéticos do tipo 2, né, que não são aprovados pela medicina baseada em evidências, torna difícil que se obrigue a usar esse tipo de medicamento, né? O importante é controle de peso, fazer exercício e usar hipoglicemiante oral, que é o modo normal de tratar diabéticos do tipo 2.
Um dos autores do projeto que deu origem à lei, deputado Fernando Coruja, do PMDB, contesta.
Me parece que é um certo exagero da secretaria, tendo em vista que o próprio relatório da Conitec aponta que mais ou menos valores dessa ordem para todo o Brasil, para os diabéticos tipo 1. E nós temos que ver a questão de custo em função fundamentalmente da necessidade e não apenas o custo da compra, tem que ver os prejuízos em relação à doença e outras coisas que nós temos que avaliar.
O outro autor da proposta, deputado Dalmo Claro de Oliveira, do PMDB, argumenta que a Secretaria de Estado da Saúde acaba gastando mais com ações judiciais para o fornecimento de insulinas ultrarrápidas de forma individual.
Essas insulinas são extremamente necessárias para o bom controle de determinados tipos e alguns pacientes em casos especiais para controlar melhor o seu diabetes. E já são de largo uso e, inclusive, tem sido objeto de várias ações judiciais. A Secretaria de Estado da Saúde atende um sem número de ações desse tipo, que acabam custando valores até acima do que se fosse feita uma compra regular administrativa. E apesar da gente compreender a situação de recursos, de orçamento da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, nós entendemos que essas insulinas têm uma certa prioridade sobre até eventualmente outros serviços ou outros produtos fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde ou pelo governo.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Nara Cordeiro.